Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello.
Olá, João Pedro Carreira
e o Nuno Gonçalves.
E este é o 47º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem doce de leite na crosta da pizza.
Ah, com doce de leite sim, por favor.
Quem está a falar?
Hã? Que é isto?
É o Elvio, o único brasileiro de Hala.
Não, acho que tem mais brasileiro aqui do que português.
Pois é, isso é verdade. Pois é, tenho aqui o meu amigo de Hala, o Elvio, e hoje não está cá o Rafa porque ele está a tirar a cidadania na Itália. Mas de pronto está aqui o Elvio para acompanhar connosco o podcast e para fazer as suas próprias aflições e sugestões e tudo mais. Não é, Elvio?
É. Oi, meu nome é Elvio.
Eu acho que primeiro o Elvio tem que explicar o que é isto do doce de leite na crosta da pizza.
Vocês não têm pizza doce em Portugal? Tipo Nutella, banana...
Sim, sim. Focaccia de Nutella. Não é pizza, é focaccia.
Focaccia?
Porque é tipo uma pizza super fininha.
Ah, tá. É. Não, a gente faz na massa normal.
Pois, mesmo. Eu sei.
E daí, a gente pode pedir uma pizza salgada sim. Com borda doce. Ou crosta, como você chama. Porque daí você come... A pizza vem, você come o salgado e já tem a sobremesa na borda.
Imagina, estás a comer uma pizza de pepperoni e depois derreter molho de chocolate.
Não, você não come tudo junto. Você come tipo.
Mas tu disseste que pode.
Se quiser, pode, mas.
Ah, mas é estranho.
Ninguém faz. Ou faz.
Ele estava-me a contar isto no outro dia e eu fiquei tipo absolutamente chocado.
Eu teria que experimentar.
Isto porque ele também já faz outra coisa à pizza que para mim é criminoso.
Que é
ele põe ketchup, mostarda e maionese na pizza. No topo.
Mas, eu não sei, eu acho que no Rio de Janeiro é normal a gente pôr ketchup. Em São Paulo, não muito. Mas eu sou do interior de São Paulo. E eu aprendi na minha família, a gente sempre põe ketchup em pizza. E fica muito bom, eu recomendo. A gente põe ketchup em tudo. Se deixar, a gente põe ketchup na mãe também.
Jane, corta. Corta. Não, isso não dá. Não dá para perceber.
Não dá para perceber? Não dá para perceber como é que tu pões ketchup em pizza.
Pois,
exato. Mas ele estava a dizer também põe ketchup na mãe.
Eu percebi, mas pronto, eu acho que mesmo assim não é tão grave. Quantas vezes é que não nos apeteceu fazer isso, não é?
E pronto, conta-nos um bocadinho de ti, Elvio. De onde és? O que é que estás a fazer? Para onde vais?
Eu sou do interior de São Paulo, de Assis. Eu sou casado, faz... Ai, não sei quantos anos eu sou casado.
Eu sou casado
desde 2018. Faz 2 anos já que eu sou casado.
O Rafa não pode ouvir
é
esta
verdade.
Parte.
É. Nossa, faz 2 anos já que eu sou casado.
Você está aqui há mais de 2 anos, então.
Tô. Uhum. É, na verdade, meu doutorado é 4 anos e possivelmente vai renovar por mais 1 ano e pouquinho. Então é um longo doutorado, fora do normal, porque normalmente aqui na Alemanha o doutorado são 3 anos.
Muito e bem, e tiveram uma sessão fotográfica fantástica, que eu cheguei a ver quando fui visitar.
Sim.
Uma sessão fotográfica.
É, do Alan, o Alan fez as fotos.
Do casamento. Uhum. Sim.
Nossa, foi um presente do Alan. Muito obrigado, foi muito legal. E ficou lindo.
Boa. E então, do que é que vamos falar, Nuno? O que é que temos aqui preparado?
Então, vamos falar de um filme da Netflix que é Alice Júnior, que é um filme sobre uma menina trans. Vamos falar de dois temas que o Elvio vai trazer aqui ao escrever. Vamos falar também do Trump, das eleições norte-americanas, do Papa Francisco e depois de algumas sugestões e depois um desafio final de Pajubá.
Eu nem sei o que é isso. Pronto,
é o Elvio que está a fazer isto, não sou eu.
É o Sawyer.
É a cuíca, é o ronco da cuíca.
Direto do Brasil.
É verdade.
Estes choques culturais, o que é que acontece? O que é que se passou? Para além desta pizza e da crosta ou da borda da pizza.
Tem uma coisa que o Nuno sempre fala, que a gente conversa em português no laboratório, né? E o pessoal fala inglês e alemão lá. Ninguém fala português. Alguns falam espanhol, mas não muito. E a maioria das vezes que eu tô conversando com o Nuno, sempre eu tô perguntando, o quê? oi, o que, que você falou? Repete. E sempre alguém fala, tipo assim, o que, que vocês estão conversando em português? Mas a gente só assim.
Yeah. E basicamente estamos a tentar perceber o que o outro está a dizer.
Eu não entendo nada.
Normalmente é ele que não percebe o que eu digo, porque eu já estou mais habituado ao sotaque do que ele. Ele agora vai ficando habituado também com o podcast e com o
Liga de Zé Porcaria. Sim, já estou escutando o podcast desde o primeiro episódio.
Ele é dos nossos primeiros fãs.
Sim.
Ele ainda não mandou nudes.
Na verdade, mandei, só não assinei. Não, mentira. Não mandei. Não mandei, não.
Portanto, o podcast também tem esse poder de unir a língua portuguesa.
A língua, isso.
Sim, a língua. Nós gostamos muito de língua.
Não é?
Existe algumas... Eu acho que principalmente no vocabulário, eles têm muito mais vocabulário que nós. Ou seja, eles têm... O dicionário deles deve ser para aí 20 vezes o tamanho do dicionário português a nível de vocabulário, porque eles têm tipo 20 palavras para a mesma coisa.
Aliás, nós até vamos falar nisso no cu, no final.
Vamos falar no cu.
Uhum. Vamos falar no cu, como sempre.
É ótimo, aquelas vibrações e tudo mais, é bom falar no cu.
De expressões queer ou LGBTI e muitas delas vêm precisamente do Brasil, com a sua influência cultural riquíssima. Que também chega a Portugal.
Sim, eu acho que a maior parte do lingo em português que nós temos em Portugal vem todo do Brasil. Eu acho que nós não temos nada original português, na realidade. O que temos original português são insultos que nós não fomos capazes ainda de apropriar.
Sim.
Tipo o paneleiro, o panisga, o maricas.
É, isso são coisas que vocês já falaram no podcast outras vezes e são expressões que eu nunca tinha escutado, na verdade, aprendi com vocês. Porque pra gente, por exemplo, paneleiro é outra coisa. Paneleiro é quem é contra o governo, sei lá, tipo, quem bate panela na janela contra o governo. A gente, ou quem faz bagunça, tipo, paneleiro pode ser também.
Ai, a gente faz bagunça.
É, tipo assim, a pessoa que sai gritando na rua, a pessoa que.
Tipo, vinhado!
Isso é paneleiro também, mas...
Provavelmente a origem até pode vir mais ou menos do mesmo sítio, mas cá, pronto, está neste momento muito associado a como insulto contra uma pessoa LGBT. E que mais? Que mais diferenças e choques culturais é que tens sentido, Elvio?
Do Nuno?
É tudo.
Basicamente do Nuno, que é o português que eu conheço. Não.
Não, desculpa, eu já desfiei bacalhau à tua frente.
Sim.
Ui, isto não é metafórico, isto é mesmo real. Conta a tua história do aeroporto em Lisboa.
Ah, é verdade. Então, quando eu vim aqui na Alemanha em 2000, foi final de 2017, eu cheguei, meu voo saía do Brasil, pousava em Lisboa, ficava 20 minutos em Lisboa, e daí eu pegava outro voo para Frankfurt. Então, eu cheguei em Lisboa, meu voo tinha atrasado... uns 15 minutos, então eu cheguei, faltava tipo, 5 minutos pro meu próximo voo. E eu cheguei correndo, peguei minha mala e vi, e tinha uma fila de 200 pessoas, assim, pra passar pelo raio-x. E eu falei, nossa, meu voo em 5 minutos, não tem condições de eu ficar nessa fila com 200 pessoas, né? Daí eu fui na mocinha da informação, fui lá, em Lisboa, em Portugal, e perguntei pra mocinha, falei, viu, meu voo é daqui 5 minutos, eu tenho que ficar nessa fila? Dela me respondeu alguma coisa, daí eu, quê? Dela falou de novo, dela, você pode repetir devagar, por favor? Dela não mudou a velocidade, ela só repetiu de novo.
Sim.
Daí eu peguei e falei assim, ah, tá bom, obrigado. E fui pra fila, porque eu não entendi nada que ela falou.
Oh, meu Deus.
Eu tava pensando, daí eu mandei uma mensagem pro Alan, que era meu amigo que já tava aqui em Halle, e expliquei pra ele, falou, pergunta em inglês, pergunta em inglês.
É um e conseguiste apanhar o voo, conseguiste?
Ah, daí eu fui pra fila e daí, assim, na hora que deu o tempo do meu voo, eles começaram a gritar, voos pra Frankfurt, não sei o quê. Daí a pessoa ia, daí a gente ia furando a fila, chamando a gente. Daí eu consegui, não perdi o voo, mas tive que correr. O aeroporto é gigante lá, eu corri uns 2 quilômetros, assim, em, sei lá, 5 minutos pra conseguir pegar o voo.
Mas é surreal ela estar a falar contigo em português e tu não entendes mesmo nada.
Não, não entendi absolutamente nada, nenhuma palavra.
Ela provavelmente devia estar a fazer um bocadinho de propósito também, na realidade.
Acaba por haver essa diferença. Nós, em Portugal, acabamos por estar muito mais ligados ao sotaque brasileiro, padrão, digamos assim.
O que me chamaste?
Padrão.
Sotaques,
ok. Há muitos sotaques brasileiros, não é?
É que disseste padrão e eu pensei outra coisa, não é para mim.
E então temos essa facilidade de entender o português do Brasil.
Ah, e também crescemos a ver novelas. Portanto,
sim. O Roque Santeiro, a Tieta do Agreste.
Isso é muito antigo, Pedro. Estás a denunciar a tua idade.
Às vezes o Nuno fala umas expressões na novela, eu falo, nossa, meu Deus, como é velha essas expressões, ninguém mais usa no Brasil e ele ainda usa.
Ai, quando não, eu falo, oxente,
my God.
Eu vi na repetição.
Claro.
Temos aqui um tópico também de comida. Há aqui abacate. É doce?
Então,
explica lá isso.
Pra gente, quando era criança, eu só comia abacate doce. Eu nunca tinha visto alguém comer abacate salgado. A não ser no guacamole, assim, que a gente faz o abacate salgado, né? Mas tirando o guacamole, sempre era, tipo, abacate... Ou abacate batido no liquidificador com leite e açúcar, ou amassado com açúcar e mel, ou com sucrilhos, que é cornflakes. Eu falei sucrilhos, o Nuno não tinha entendido o que é.
Pronto, aí foi quando me perdeste. Abacate com cornflakes, não consigo.
Pra mim, até hoje, na verdade, eu tomei café da manhã pra mim. Abacate amassado com mel e cornflakes.
Com mel ainda ok, mas eu gosto de cornflakes.
Mas eu sou pessoa para provar, nem que seja uma vez.
É bom, você vai gostar. Ou a gente tem, tipo, sorvete de abacate, tem vitamina de abacate, suco de abacate, tudo. E tudo é muito bom.
Então, fazendo um salto cultural, aliás, acaba por não ser um salto, porque permanecemos também no contexto do Brasil, desta vez com Alice Júnior, que é um filme que está na Netflix e que vocês viram. Eu vi a seguir.
E tu também.
Sim, eu vi a seguir também.
A Netflix comprou os direitos para este filme, que foi realizado por Gil Baroni e escrito por Luiz Bertazzo. E foi um filme que teve nos circuitos de cinema e de festivais de cinema, aliás, do ano passado no Brasil, e que agora a Netflix está a exibir na plataforma streaming. E acho que é o primeiro filme com uma protagonista trans
adolescente
numa plataforma streaming. É um bocadinho uma história de coming of age, de uma história de uma adolescente que está a viver todas as dores da adolescência. E especificamente quando vai para uma cidade do interior do Brasil, vinda de uma cidade grande que é o Recife, e tem que lidar com toda a transfobia que existe nesse pequeno meio. E é um filme super doce e muito leve, não é um filme muito profundo, apesar de abordar estes temas complicados como a transfobia. E vale mesmo, para mim, vale mesmo pela protagonista, que é a Anne Celestino, que é uma nova atriz e uma revelação, que é mesmo, carrega o filme todo nas costas e é incrível.
É, esse filme ele ganhou vários prêmios no Brasil, inclusive de melhor atriz no Festival de Cinema de Brasília.
Ah, ok. Uau.
Uhum. Anne Celestino pela Alice.
Sim. Eu gostei bastante, como disseste, Nuno. Não é muito pesado, embora não se esquive de tocar em alguns tópicos um pouco mais violentos, porque na realidade são ali retratadas violências contra esta pessoa, e não só. Mas sim, ela basicamente vai com o pai, porque o pai vai arranjar trabalho noutra cidade para o interior do Brasil, num meio mais pequeno e mais conservador, para uma nova escola. E então depara-se com ela, que ainda para mais é uma pessoa que gosta de se vestir, muito espampanante, muito doce também e muito orgulhosa e nunca se querendo esconder.
Sim, ela
tem
nunca
também
esconde quem
o apoio
é.
Do pai, não é? Tem o apoio do pai para isso, e então acabo por haver aqui um confronto entre mentalidades, no fundo, em que é o desafio dela, e é um filme muito, muito bom de se ver. Eu gostei bastante até.
E tem várias cenas engraçadas, tipo, a gente deu algumas risadas altas, eu assisti com o Nuno, a gente deu algumas risadas bem altas, tipo, quando os pais falam mal dos filhos, acho sensacional. A Alice, eu achei que ela tem um poder de... Não dá pra dar muito spoiler, mas, tipo, ela consegue unir as pessoas, ela tem uma relação muito forte com o pai dela, e é muito legal a história dela, assim, que ela fez com a escola e como que Tipo, o filme anda no decorrer do filme.
E sim, ela consegue inclusivamente arranjar uma amante para o pai, portanto é uma boa filha.
E que trata de álcool, portanto, win-win.
Exatamente, que é mãe de uma grande bichona, que no início essa grande bichona recusa-se a falar com ela. Que é também um bocadinho o espelho, um bocadinho da comunidade gay em relação a pessoas trans, que às vezes renegam um bocadinho as pessoas trans para o background e não incluem as pessoas trans na luta. E achei que também foi um pequeno piscar de olhos a esse fenómeno infeliz que existe na comunidade LGBTI ainda.
Sim, e convém reforçar mais uma vez, porque temos falado recorrentemente disto, as pessoas trans estiveram e estão na linha da frente da luta.
Portanto, exato.
Não podem ficar de todo para trás.
E no filme é a Alice que depois o defende e o salva de uma situação pouco feliz, portanto é mesmo, lá está, guerreira e é ela que defende a pessoa mais frágil, que neste caso é um rapaz gay, é ela que faz esse salto e que, tipo, ok, ele tratou-me mal, mas ele é dos meus, portanto vou ajudar. Sim.
Sim. Qual é que é a tua percepção, Elvio, destas questões no Brasil? Tiveste algum contacto? Qual é a tua percepção?
Na verdade, no meu círculo de amigos, acho que eu conheço duas pessoas que são trans, assim, no Brasil.
Sim.
E a gente, eu não tenho muito contato, assim, e não sei muito a vivência delas, não são tão próximas de mim, assim, só conheço. E
em termos de,
mas,
de
assim,
notícias?
O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e, ironicamente, é o país que mais... que as pessoas procuram por serviços sexuais por pessoas trans no mundo. Então, tipo...
fetichização,
tem,
sim.
Tem essa fetichização.
Ixi, xixi.
Oh, não, é como eu.
Diz lá tudo como é que se diz.
Ai, não, eu não consigo.
Fetichização.
Fetichização.
Pronto, é para isso que não está cá.
É, e tem esse problema que é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
É uma ironia bastante doentia.
Sim, é uma violência extrema, mas que lá está, que acaba por ser retratado então neste filme, e fazendo agora também um salto, ainda na América Latina, parece que houve houve a criação do primeiro bairro trans do mundo, como é que
sim,
é?
Sim, o Elvio trouxe aqui dois tópicos que são muito queridos e próximos. Então, um deles é mesmo a criação de um bairro trans na Argentina, na cidade. Como é que isto se lê, Elvio?
Eu não sei como se lê. Neuquén? Neuquén?
Neuquén,
é uma cidade no sul da... Parece que é no sul da Argentina. É, no sul da Argentina, na cidade de Neuquén. O bairro chama Costa del Limay. E foi inaugurado nesse ano, dia 10 de agosto, com o primeiro bairro trans do mundo.
E é curioso quem é que inaugurou este bairro, não é?
Foram freiras...
Exato, da Ordem das Carmelitas Descalças. Portanto, foram freiras católicas que inauguraram o bairro trans, o que é bastante... Para nós é algo que eu acho que jamais aconteceria em Portugal, por exemplo.
É, não é um bairro gigantesco, assim, digamos, mas é o primeiro bairro trans do mundo e nele há 12 moradias, 12 mulheres trans idosas já, que foram acolhidas por essas freiras para morarem lá.
Que engraçado, olha, não sabia.
Não, isto mas... também passou um bocadinho ao lado, já tem algum tempo, também passou ao lado. O que também passou ao lado foi também outro assunto que ele trouxe para falarmos, que foi uma carta aberta. Para ser exato, são mais de 1.200 autores e celebridades e pessoas que escreveram esta carta para o The Guardian, e nomeadamente uma série de autores literários, como Stephen King e Neil Gaiman, que tu gostas muito, não é?
Sim, é o meu autor favorito.
Também é o meu, também é o meu.
Ah, é? Sério?
Claro, o American Gods, o Nancy Boys, o Neverwhere, o Good Omens, o Terry Pratchett. Gosto muito.
Sim. É uma carta aberta a favor dos direitos das LGBTQI e em foco com os direitos trans. Que é, eles escreveram essa carta, em princípio, tipo, para meio contradizer a J.K. Rowling.
É porque a J.K. Rowling também já teve uma carta de apoio aos comentários dela. Inclusivamente por umas pessoas que eu admirava anteriormente.
Ah, sim.
Como o John Cleese.
Dos Monty Python.
Exato. Mas esta carta, infelizmente, também já tem algum tempo e infelizmente também nos passou ao lado. Parece que nós focamos-nos mais nas notícias negativas do que nas positivas. E, de facto, esta é uma positiva, porque temos aqui o Stephen King, o Neil Gaiman e também a Margaret Atwood, a autora do Handmaid's Tale, que também assinou esta carta. E lá está, eu acho que também temos que focar nos positivos e não é só no negativo. E às vezes temos a tendência um bocadinho para fazer... Eu, pelo menos, tenho a tendência para reclamar e não celebrar.
Sim, é mais fácil, não é? Porque os sentimentos que nos traz, às vezes, este tipo de situações, acaba por nos induzir a reagir muito mais às coisas que nos atacam do que quando algo é feito de forma positiva, como é este caso, então, desta carta aberta de 1200 personalidades, que acaba por ser, ainda bem, um bocadinho contra a posição de J.K. Rowling.
Um bocadinho não, um bocadão.
Um bocadão contra a posição de J.K. Rowling e outras tantas personalidades.
Sim, e agora temos um ligeiro... Como está a ser revertido o progresso LGBTI com Trump? Isto é uma notícia antiga que tu escreveste. Foste tu que escreveste, não é?
Sim, foi de julho, sim.
Mas que estamos a trazer agora de volta à ribalta, porque este vai ser o último episódio do podcast antes de sabermos o vencedor das presidenciais americanas. Eu estou quase a fazer xixi.
Talvez não seja, mais uma vez, isso pode não ser verdade, mas é o último episódio antes da noite das eleições norte-americanas.
Exatamente, podemos não saber o vencedor logo no dia. Era muito bom sinal que soubéssemos no próprio dia, porque isso queria dizer que a margem entre Biden e Trump era tão grande que Biden teria que ser declarado vencedor inevitavelmente na noite.
Isso são muitas condicionantes.
Ai, gosto tanto de rir, eu sou a Madame da Geira Pinto.
Mas sim, o voto por carta, por exemplo, ou o voto, como é que se diz?
Antecipado,
adivinha-se que tenderá para Biden, portanto sim. Dia 3 poderemos não saber quem é que
na volta, na volta, Pedro, ganha Ana Gomes as presidenciais americanas. Ana Gomes é uma das candidatas às presidenciais portuguesas, que vão ser também este ano ainda, não é?
Não, vão ser em ou janeiro ou fevereiro.
Ah, ou seja, não vou poder votar,
no começo,
não é?
Do ano, não sei se é em eleições.
Nós normalmente até fazemos
as presidenciais.
Final,
não, as
são sempre no início?
Não. Sim.
Então é pronto, é no início.
Ainda não se sabe a data. Mas,
é obrigatório o voto em Portugal?
Não.
No Brasil é obrigatório. Assim, obrigatório, só a partir dos 16 anos é opcional, você pode votar. E a partir
votar a partir dos 16?
Sim, e a partir dos 18 é obrigatório. Só que assim, se você não votar, você não vai preso, né? Quando você quiser votar depois, nos próximos anos, você paga uma multa de 50 centavos.
Ou seja, penalizam as pessoas para depois, quando querem votar. Isso não é uma boa estratégia. Ah, 10 centavos. Okay.
Tipo, nada. Então, tipo assim, muita gente fica anos e anos sem votar e depois paga a multa, vai dar.
Ah, mas eu acho que só a iniciativa não é mal pensada. Tipo, de haver uma ligeira sanção das pessoas que não votam. Por exemplo, na Austrália eles são mesmo obrigados a votar com... As multas são muito mais pesadas, acho eu. Na Austrália eles são mesmo obrigados a votar.
Teve uma vez que eu estava aqui estudando aqui na Alemanha, não recentemente, já uns 6 anos atrás, e que eu não pude votar e não tinha como eu ir viajar para Berlim para justificar. Porque você pode viajar e justificar e daí você não paga multa. Tipo, justificar, eu estou viajando, estou fora e não posso votar. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu paguei acho que 60 centavos de reais. E isso dá 10 centavos de euros. Tipo, de multa.
Ok. Pois, em Portugal, geralmente temos 40%, 50% das pessoas a votar.
Nossa, bem pouco.
É muito pouco, sim. É muito normal termos 30% a 40% de abstenções.
30? 30
não.
Mas depois 40, 50, 60.
Sim, mas... 50% também não é assim tão normal, mas 40% é super normal.
Sim. Então, isto, porquê é que trouxemos esta notícia?
Porquê, Pedro?
Novamente. Porquê? Perguntam vocês.
Já perguntamos. Porquê, Pedro?
Porquê, Pedro?
Super bem coordenado. Isto... Já é do vinho.
Ah, ups. Eu estou a chá. Isto porquê? Porque o Miguel basicamente enviou-nos uma notícia e com um comentário seu. Miguel. em que ele nos avisou que houve uma conferência do Trump em que se chamava Trump Pride.
Eu sei.
Pronto, com as corzinhas do arco-íris, mas que não havia qualquer menção a gay, nem LGBT, nem orgulho, nem nada. Era simplesmente Trump Pride e não tinha absolutamente nada a ver com o orgulho, com o nosso orgulho, digamos assim.
Sim, mas teve a grande aparição de uma das filhas mais novas de Trump, que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia. Eu pensava que ele tinha 3 filhos, 2 filhos e uma filha, a Ivanka, blá, e os outros 2, que já não lembro do nome também, blá, blá. E... pelo visto ele tem mais uma. Eu não sabia. Eu não sei como é que ele conseguiu engravidar tantas mulheres. Isto é muito, muito triste.
Ai, já viste? Imagina aquilo. Nisso.
Para já aquilo. Não, supostamente não. Aquilo é um micropénis, só o facto daquilo conseguir entrar em qualquer lado é.
Ai,
é qualquer coisa. Sei.
Será que tem fetiche de pegar pessoas laranjas?
Sim, é tipo esfregar um. Tipo, machucas um pacote de Cheetos e depois passas por cima de uma pessoa e tipo, ah, gosto tanto. Sabes a que és.
Alguns fetiches já nós conhecemos de Trump, não é?
Sim.
Mas, pronto, fosse esse não, o único problema. O único não, se fosse esse um problema dele. Pronto. Então, mas não sei se viram um vídeo dessa filha que foi discursar neste evento. Ela nunca menciona a letra T em LGBT.
Então diz LGBT. Ai!
LGBT.
Ela só diz sim, LGBT.
A sério?
Ela nunca reconhece as pessoas trans.
Ah, que surpresa!
Na comunidade. E então, o Miguel, no fundo, fez um comentário a dizer que a campanha de Trump diz que ele será o único presidente que apoiou abertamente a comunidade LGBT. Desde o primeiro dia da sua presidência e que tomou iniciativas e políticas e leis de proteção e bem-estar e prosperidade a todas as pessoas gay, lésbicas, bissexuais e transgénero.
Estes mundos paralelos fazem muita confusão porque eu não consigo acompanhar. Isto é tipo o Fringe. É tipo uma série de realidades alternativas que eu não consigo sequer... Tipo, onde é que está a Olivia? Onde é que ela está?
Pois, referências. bem, obviamente que isto. Aliás, ele também se auto-intitula como um dos presidentes que mais defendeu a comunidade negra nos Estados Unidos. Portanto, isto não é de estranhar.
Ai, tipo. Eu quero tanto. Bem, não quero.
Pronto, mas obviamente que isto é falso. Trump tem feito Pedro. Exatamente o oposto.
Trump mente.
Sim, breaking news. O Trump diz algumas coisas que não são verdade.
Oh, novidade?
O quê?
E então nos últimos anos, e é o que está no site, no artigo, como está a ser revertido o progresso LGBT com Trump, em que são dados 31 exemplos de como, desde que ele tomou posse, estão a ser revertidos precisamente os direitos e a proteção das pessoas LGBT nos Estados Unidos. 31. Eu vou só dizer alguns, em que se quiserem podem dizer, isto soa bem, isto soa mal. Oh, estás a exagerar, Pedro. Proibir pessoas trans nas Forças Armadas. Pronto.
Super compreendido.
Retrocesso nas medidas de proteção de crianças trans no uso da casa de banho nas escolas correspondente ao seu
género. Não é casa de banho, Pedro, é no banheiro.
No banheiro, é.
Ou banheiro. Pronto. O Trump é muito, muito fixe. Proteção das pessoas LGBT na saúde. Isto é uma frase que disse o diretor dos direitos civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos recentemente. Vamos regressar ao significado inicial destes termos, que se baseiam no sexo biológico. Ai. Isto obviamente sobre as pessoas.
Ai, podemos... ainda bem que pelo menos ele entende que é regressar, né? Tipo, estava...
Eu podia ter dito mesmo regredir, não é?
O Mike Pence disse tão recentemente como em 2019 sobre a adoção. Os provedores de assistência infantil nunca serão forçados a escolher entre a sua fé e servir os necessitados, não sob a nossa vigilância.
Ai, adoro esta separação entre fé e política. entre a igreja e o Estado. Epá, é tão...
Isso é uma discussão bem grande que tem no filme da Alice. Alice Jr., né? Tipo, dos provadores, do banheiro, do misto
de sim. Sim, verdade.
Uma lei.
Sim, porque, sim, até
porque
o pai...
inicialmente na escola queriam que ela usasse o banheiro e que não corresponde
e
à
sua identidade. A usar o uniforme masculino.
Não.
Sim.
E sabes que o Mike Pence, só uma curiosidade, o Mike Pence já tem um grande historial e percurso homofóbico e transfóbico, mas o Mike Pence, sabes como é que ele chama a mulher?
Sim.
Mãe. Ele chama a mulher de mother. Eu acho que não preciso dizer mais nada, pois não.
Não.
Yeah. Hello, pronto. Mother. Fuck me, mother.
Ai, não. Então, só para terminar alguns destes exemplos, sobre justiça criminal, portanto, no manual que foi revisto em 2018, pode-se ler que a designação para uma instalação do género determinado pela pessoa reclusa será apropriada apenas em casos raros. Ou seja, uma pessoa trans que seja reclusa irá para a prisão que eles bem entendem e não para a do seu género.
É.
Isto foi em 2018.
Sim, e isto não tem nada a ver com a música do filho do recluso. Isto é outra coisa.
Não, é um bocadinho mais
o
grave.
O filho do recluso é uma música pimba portuguesa. Peço desculpa.
Ah, tens que explicar, sim. Uhum. Música pimba. Sabes o que é música pimba?
Não.
Eu não expliquei ainda.
Eu acho que não.
Música pimba é tipo música brega, música popular muito, muito brega e sempre com inuendos sexuais, com segundos sentidos sexuais. Uhum. Tipo, uma das mais populares é Maria, quero cheirar o teu bacalhau. Olha, ele está a viver isto pela primeira vez, está a adorar.
Mas é tipo o nosso tecno brega.
Pois, mas não é tecno.
É o nosso também, não é tecno, é só o nome. Mete, e tecno só tem o nome.
Mete sempre um acordeão. O nosso pimba. Ah, e um sintetizador de 1974.
Oh, quem lhes dera. Vamos falar da Polónia? Só por breve?
Ai, sim. Se bem que isto é tudo tão deprimente, eu preferia voltar à Pisa com borda de brigadeiro ou de doce de leite ou o que é aquilo.
Pronto, eu também preferia estar a provar essa bem, mistura bombástica.
Não vamos tão longe.
Mas sim, só referir que esta semana, ou melhor, na semana passada, um tribunal na Polónia deu luz verde ao governo para tornar a interrupção voluntária da gravidez quase impossível, incluindo para fetos que tenham algum tipo de malformação. Algo que era legal desde 1993 na Polónia. Portanto, a Polónia continua
desde o Girly
dar
Show.
Passos atrás. Referências madónicas.
Sim, e a Polónia ainda por cima está mesmo aqui ao pé e tipo, nós estamos a ser cercados por estes fascistas. Isto é mais uma medida de Duda para minorizar quem já é minorizado. Portanto, depois das pessoas LGBT, agora são as mulheres a ser as grandes vítimas deste governo polaco.
Portanto, a Polónia, enfim, continua na sua queda nos direitos humanos em plena União Europeia, mas há uma luz papal ao fundo do túnel.
O que é que tu disseste?
Uma luz papal.
Luz papal?
É ponto para o próximo
tópico. Oh, honey, 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 luz papal.
Então, num documentário que estreou esta semana na Itália, houve-se Papa Francisco a defender as uniões civis entre casais homossexuais. Ele diz que as pessoas homossexuais têm o direito de fazer parte de uma família. Ninguém deve ser deixado de fora ou sentir-se miserável por causa disso. Então, qual é que é a vossa opinião sobre isto?
Well, 2-0 para a Argentina, né?
Sim, o bairro trans e o Papa. A luz papal. A luz papal.
Sim, exato.
Ah, eu não sei, eu estou à espera que ele venha a dizer na imprensa, tipo, isto foi tirado de contexto, eu não queria dizer nada disto. Eu estou à espera de qualquer coisa para que isto... Isto parece-me demasiado bom para ser verdade.
Não, esse Papa já fez muita coisa, deu muitos discursos.
Está bem, mas também já deu muitos discursos meio homofóbicos e meio transfóbicos. Ele, até agora... portanto, que tinha feito bem, também fez mal ao mesmo tempo. Portanto, esta agora é uma, parece uma coisa mais definitiva, mas... E lá está. É para pessoas homossexuais. Não menciona pessoas trans, creio eu.
Sim, não, ele está a falar dos casamentos, portanto, nos casamentos...
Sim, mas está a defender uma separação daquilo que é religioso e legal, e os casamentos não têm que ser religiosos. E, lá está, mas uniões de facto não é bem uma coisa que casamento ao mesmo tempo, portanto...
eu sei, não, mas ele fala das uniões civis, e pelo menos, enfim...
Mas não lhe chama casamento, está, não é?
Podem ser só palavras. Pois, mas isso... ele está a falar dos casamentos civis, sim, das uniões civis.
Não, lá está, ele nunca diz casamento, ele diz sempre união. Pronto. Ou seja, como se fosse uma coisa que é inferior ao casamento que é consagrado por Deus Nosso Senhor e pelos pastorinhos.
Não sei se é por aí.
Que é pastorinho mesmo?
Não sabes o que são os pastorinhos?
Não.
O do Milagre de Fátima.
Ah, tá.
Aqueles, não, aqueles todos...
A gente tinha discutido isso já, acho que no brasileiro tem outro nome.
Não há Fátima no Brasil.
Só é, a gente não
o Brasil, basicamente, o Brasil é negacionista de Fátima.
Não, a gente só não chama de pastorinho. O Rafa saberia responder.
O Rafa. Rafa!
Oh, pastorinho no supermercado, só acho.
Ele foi ao Google e só aparece um supermercado. Mas sim, o que é que o Papa efetivamente disse em relação a isto e que foi tão revolucionário?
Eu acho que não foi assim tão revolucionário como isso, porque neste momento são só palavras, uhum, não é? Ainda não deu provas dadas de que realmente defende aquilo que ele diz, até porque ele tem, nos últimos anos, tem falado num sentido, mas também tem muitas vezes falado no sentido oposto, nomeadamente quando apelida a homossexualidade como moda, ou apoia a proibição de padres homossexuais de entrarem para as escolas, não sei como é que se chamam, para a igreja.
A seminários?
Portanto, para seminários, obrigado.
Tem a palavra sêmen, Pedro, não sei como é que tu te esqueces.
Agora nunca mais me vou esquecer.
Sem-inário. Eu lembro-me sempre disso. Estás a falar a sério? Eu penso sempre em sêmen quando é seminário. Normalmente é de pessoas menores de idade, mas pronto.
A tua mente é horrível.
E certa, não é?
Mas sim, o Papa tem, enfim, tem dito muita coisa e nem sempre no bom sentido. Uhum. Portanto, não sei, fico à espera dos próximos episódios. Acho
sim,
que
eu também.
Neste momento é só simbólico.
Eu sou muito cético em relação a tudo o que vem da Igreja, apesar deste Papa, inequivocamente, ser o Papa menos horrível da história da Igreja Católica, ainda assim estou sempre pé atrás, até por causa do meu passado e dos meus traumas, mas eu acho que é uma notícia positiva de qualquer forma, mas sim, temos que esperar pelo desenvolvimento e ver se de facto ele continua a pregar este tipo de aceitação e de aceitação, mais que tolerância, de aceitação das pessoas LGBT no catolicismo.
E tu, Elvio, como é que vês estas declarações
do Papa? Fala, minhado.
Ah, não sei, tipo, eu acho legal, na verdade, assim, eu não sou muito católico, no caso, né, eu sou evangélico, mas, assim, eu não concordo muito com o papel do Papa na Igreja Católica, mas... Tipo, eu, dos últimos papas, eu acho que esse está sendo mais aberto para a comunidade. Pensa no papel dele, o que ele está fazendo como líder da Igreja Católica. E, tipo assim, ele não pode falar, gente, vamos pegar todos os viados e trazer para a igreja agora. Imagina...
Ah, eu dizia.
É, imagina, tipo, a revolução que ia ter. Uhum. Ele não pode fazer isso. Tipo, a princípio, ele está abrindo aos poucos o caminho e abrindo os olhos e...
Sim. Uhum.
Eu sou então, sim, importante. Ele acaba por estar condicionado ao papel que
ao papel, tens, né? papel.
Sim, eu no fundo acabo por... Alegro-me uma coisa, e acho que nisso podemos concordar os três. É que felizmente não precisamos da sua autorização para nos casarmos. E neste caso em Portugal já há mais de uma década que estamos à frente da Igreja Católica e o casamento é igualitário há mais de uma década.
Tirando nos casamentos de Santo António, não é? Que são públicos / not really, não é?
Não, esses já mudaram.
Pois já mudaram, mas ainda não houve ninguém do mesmo sexo a integrar uma.
Opa, veio o Covid! Foi tudo cancelado, Manel.
Veio Covid! Este ano. Pois veio e pronto, veio para ficarem. Não vamos falar mais nisso, pronto. Porque não queremos agora voltar a deprimir.
Então vá, o que é que é? Ah, agora é Elvio, agora és tu que vais comandar.
É verdade.
Ah tá, agora a gente vai fazer um quiz, a gente vai falar um pouquinho do Pajubá e...
O que é o Pajubá, Elvio?
Então, já vou fazer a primeira pergunta. O que é o Pajubá, Pedro e Nuno?
Eu já sei o que é que é.
Alternativa A, é um álbum da Linda Quebrada. Alternativa B, é uma língua. Alternativa C, é um dicionário gay.
É tudo.
É tudo?
Isso eu sei.
Eu ia apostar
nisso. Eu tenho esse álbum em vinil, tá?
Tem mesmo?
Tenho. Assinado pela Linda Quebrada.
Sério?
Oh, crrr. Nossa.
Brinqueira. Então tá.
E então?
O Pajubá é uma língua, conjunto de palavras, né? Tipo um dicionário mesmo, gay, que a gente tem no Brasil. Ele tem origem em grupos linguísticos africanos. Ele surgiu... Sim. Eu vou explicar um pouquinho do que é o Pajubá, né? Ele surgiu nos anos 60, 70, durante a ditadura militar. O que era muito importante, porque daí a comunidade LGBTQ, ela poderia falar com esse dialeto e as pessoas não entenderem, já que existia uma repressão, uma...
Sim, passavam despercebidas também, podiam falar umas com as outras e sem ter repercussões depois.
E elas poderiam se expressar livremente, né? Exatamente por causa da ditadura. E, na verdade, essa linguagem, ela surgiu nos terreiros de Candomblé. Sabe o que é Candomblé, Pedro? Pro Nuno eu já expliquei.
Não,
Candomblé
não
é uma religião brasileira. Eu não vou saber explicar exatamente o que é o Candomblé, eu não sou do Candomblé. Meu marido, ele era, não sei se é ainda, mas eu acho que não. Ele era da Umbanda, que é uma religião africana, brasileira africana, né? Mas hoje em dia acho que ele não é mais praticante. Mas o Candomblé e a Umbanda, elas andam, assim, juntas, mas são religiões distintas.
Sim.
Então, esses terreiros, que são os templos deles, né? Tipo a igreja, a gente, para a religião católica, cristianismo, a gente fala igreja, né? Para o Candomblé e para a Umbanda é os terreiros. Sim. Nos terreiros, eles sempre aceitaram muito as pessoas, as minorias, né? Então, os negros, os pobres, os gays, os trans, eles aceitavam todo mundo. Então, essas pessoas, elas começaram a utilizar a linguagem desses terreiros como no dia a dia. E daí virou um dicionário mesmo. Então, o primeiro dicionário, se não me engano, foi nos anos 70 ou 80, com um conjunto de 800 palavras. 800 palavras de Pajubá.
800, meu 800. Deus.
Então, eu não sou um especialista em Pajubá. Eu conheço, sei lá, no máximo umas 15. Não, não mais de 15 palavras. Mas tem palavras que a gente usa no dia a dia mesmo, assim. Que eu vou mostrar. Por exemplo, o Pajubá... Sim. No Pajubá a gente fala tudo no feminino.
Claro.
Isso a gente faz muito no Brasil, entre meus amigos, pelo menos, né? Por exemplo, eu não falo o Nuno, eu falo a Nuno, a copo, a computador, a livro, a Pedro.
Ok, é o gênero neutro, mas o gênero neutro é feminino.
É feminino.
Uau, ok.
Isso.
Uau.
E daí eu preparei um quiz pra vocês.
Oh, crrr.
Só que eu...
Eu tô aqui ao lado do Elvio, ele não pode mostrar as funções do quiz, porque ele imprimiu.
É. Sou de teste. Eu sou alemão, eu imprimi tudo.
Tudo em papel. Eu não vou olhar.
Tá, daí eu vou ler as perguntas. São dois quiz diferentes. Um tem sete perguntas, deixa eu ver aqui. E o outro são 12, para vocês adivinharem o que é. Então a gente vai começar com o mais fácil.
Okay. Nós podemos conferir entre os dois ou cada um tem a sua resposta?
Vocês dão respostas, daí eu marco aqui, daí a gente vai marcar pontos. Quem ganhar...
Ah, eu vou ganhar.
Ganhou, não vai ganhar
nada.
Ganhar um
oh, não.
Tá, então a gente vai começar com umas perguntas fáceis. Por exemplo, o que vocês acham que significa neca? Alternativa A, é o órgão sexual feminino. Alternativa B, é o órgão sexual masculino. Ou alternativa C, é o orifício anal.
Pedro, eu vou deixar responder primeiro porque eu esta já sei.
Oh, não, neca.
Neca.
Eu vou dizer orifício anal.
Não, é masculino.
O Nuno acertou, o órgão sexual masculino.
Estava perto.
Não, não vais fazer só no final.
Perto.
Mas depois a gente conta. Deixa eu pôr aqui.
Sim. Então, oh, Pedro, isso aparece no Alice Júnior. Ela diz que tem que esconder a neca. Como é que é?
É, ela tem que acuendar a neca.
Acuendar a neca.
Pronto, eu estou a assimilar.
Assimila.
Vocês querem exemplo que usa? Tipo assim, olha a neca do bofe.
O que é um bofe? É o polícia?
Bofe é um homem.
Ah, cara. Pensava que era um polícia.
Normalmente um homem gostoso.
Um bofe é, sabe? Nós chamamos bofe à polícia.
Bofe?
Sim.
Não, é um homem gostoso.
Ok.
Tá, depende. O próximo. O que significa EDI?
Como é que escreve?
EDI. EDI. Alternativa A, um órgão sexual masculino pequeno. Alternativa B, um órgão sexual masculino grande. Ou alternativa C, um orifício anal.
Eu, se disser sempre anal, vou eventualmente.
Oh, Pedro, tu cada vez que disseres anal, acertas.
Eu vou dar exemplos então.
Sim,
meu EDI para vocês.
Ah, então é cu. É o orifício anal, esta.
Sim, alternativa C, anal. E você, Pedro?
Também, acho que sim, eu vou apostar nessa até acertar.
Acertaram, meu orifício anal.
Yes!
Foi a segunda!
Yes!
Tá, pergunta número 3.
Como é que vocês falam botar fio terra nessa delícia? Botar fio terra? Põe um fio.
Você sabe o que é fio terra?
Não.
Você não sabe o que é fio terra?
Não.
Fio terra é por dedo no cu. É fazer fio terra, não é botar, é fazer fio terra.
É que para nós fio terra tem a ver com eletricidade.
Sim, para nós também.
Ah, ok. É botar fio terra, nessa delícia. Vá, next. Então,
número 3, o que significa amapô? Ou só mapô, sem o A? É, alternativa A, mulher. Alternativa B, travesti. Ou alternativa C, cachorra. Tipo um cachorro fêmea.
Mas um animal?
Um animal, é. Alternativa A, mulher. Alternativa B, travesti. Ou alternativa C, cachorro.
Ai.
E qual é a
amapô,
palavra?
Amapô. São as três mais fáceis. O resto é difícil.
A sério?
É as três que a gente usa no dia a dia. Tipo, né?
Eu vou dizer mulher. Mulher, não sei.
Eu vou dizer...
Pedro, mulher.
Trans. Pessoa trans.
Uma pessoa trans. Pedro acertou, mulher.
Não! Amapô.
Dois, né? Tá. Que significa Oxó?
Isso é um ator?
Oxó.
Como assim? Um ator, né?
Sei lá. É o Xoxó.
Xoxó.
Xexeca.
Não é Xoxó, né?
Então vai, quais são as hipóteses?
É, alternativa A, uma bicha feia. Alternativa B, camisinha. É, condom.
Uhum.
Como que vocês chamam?
Preservativo.
Preservativo. E alternativa C, dildo. Então, é uma bicha feia, é uma camisinha ou é um dildo?
Eu vou para o dildo. Não é na pergunta, vou para o dildo agora. Com licença.
Ah, tá. Não, mas responde lá. A sério?
Vou responder. Qual é a tua, Pedro?
Camisinha.
Pedro acertou, camisinha. Ah,
como é que está tudo, Pedro? Como é que sabes?
É assim, eu conheço muitas pessoas brasileiras que falam...
Não conheces, não.
Assim. Não conheço.
E o que é?
É, tá, das novelas, Oxó, é das novelas.
É camisinha. E o que é Ocó?
Oh, meu Deus.
Ocó. Alternativa A, homem. Alternativa B, bicha feia. Ou alternativa C, bicha chata.
Ah, eu acho que é bicha feia esta. É tipo cocó? Não sei.
Ocó.
Não, não. Não. Mas espera, como é que é bicha chata?
Uhum. É, homem. Bicha feia ou bicha chata?
Eu vou para essa, pode ser.
Ninguém acertou. Significa homem.
Homem.
Okay. Esse eu vou dar um exemplo, porque vocês não vão entender. Ó. Quero fazer uma gravação naquele Ocó Odara.
Mas não disseste qual? Ah, disseste naquele quê?
Quero esse? Fazer uma gravação naquele Ocó Odara.
Oh, meu Deus. Não faço medo. O que é que quer dizer?
Depois eu explico.
Lá está. Nós estamos com uma senhora do aeroporto.
É. Eu vi.
Ok, ele explica depois porque ainda deve haver mais...
O que significa EQ? A, significa putaria. B, significa confusão. Ou C, significa mentira.
Oh, Pedro, tu concordas em ele começar a dar exemplos? É que eu não vou lá nenhum com isto.
Isso não está a ajudar?
Eu vou dar um exemplo igual. Então desse. EQ.
Não, mas...
Então diz lá.
Nhaia, mapô, não faça de louco e paga meu aqué. deixa de EQ, senão eu puxo até o Picumã.
Ok, repete lá então as...
Deixe de...
Deixe de EQ, senão eu puxo até o Picumã.
Oh, meu
tá.
Deus.
Ah, e coisa que era
alternativa A, putaria. Alternativa B, confusão. Ou alternativa C, mentira.
Eu acho que deve ser a B, confusão.
Eu vou dizer putaria.
Não, significa mentira. Oh. Deixa de quê? Deixa de mentira.
Nós somos péssimos, Pedro.
É, a última pergunta.
Sim.
O que significa gravação ou cantar no microfone? Alternativa A. E é o karaokê. Alternativa não. B, fazer um sexo oral. Alternativa C, ir trabalhar.
Não, é sexo oral esta.
Ah, eu também vou para essa.
É, acertar. Essa já faz.
Yes!
Acho que eu tinha ouvido essa.
Fazer uma gravação.
Acho que eu tinha ouvido.
Ou cantar no microfone. E daí, bom, desse quiz acabou, só vou falar algumas outras palavras que tinham. Tipo assim, tem lacre.
Mas essa conheço.
Essa você conhece.
Lacrar ocultas inimigas.
Sim.
Sim.
Que é tipo, arrasou, né? Pisar.
Pisar, tipo, é tipo, não pisa tanto. Quer dizer, tá pisar
humilhar,
demais.
Sim. Que a gente também fala sambar, tipo, sambar na cara. Tiro, que é tipo a música da Tudo Todinho.
Que tiro foi? Não, não é literalmente um tiro.
Não. É tipo algo impactante. Chocante.
Então, um tiro é impactante.
Né? Fazer a egípcia. Já ouviu falar de fazer egípcia?
Já, mas é das Bengals.
É o...
I'm walking like an Egyptian.
E o que significa? Dun, 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 dun,
dun. Não sei.
É tipo fingir que não viu.
Tá.
Fazendo a egípcia. Vou fazer a egípcia ali. Nem vi.
Eu só tinha ouvido
essa. Ou também um sinônimo de fazer a egípcia é fazer a Kátia cega.
Coisa. Fazer a Kátia cega?
É, fazer a Kátia cega.
Mas quem é Kátia?
Kátia?
Então, eu não sei de onde veio essa expressão, na verdade. Mas tem origem. Se não me engano, é uma atriz. Tipo... Kátia. E daí se basearam em algum meme. Tipo, antigamente não tinha meme, né? Mas
numa novela qualquer.
Ah, temos que falar com a Kátia.
Com a Zamolotchikova ou com a nossa amiga? A Fufa.
Com a nossa amiga.
Tá. Sim. Agora o segundo quiz, que é bem engraçado, na verdade.
Sim.
Eu achei esse quiz no BuzzFeed e me baseei nele pra fazer. Na verdade, são 14 perguntas no BuzzFeed.
Ui!
E eu selecionei 12.
Ok. Uau, grande seleção. Foi quase 50%. Eu já sujou o quiz todo de vinho.
O quiz chama Pajubá ou Prato Típico?
Tem.
Vocês têm que adivinhar. Eu vou falar o nome, vocês
Ai,
têm
meu
que
Deus.
Adivinhar se faz parte da linguagem Pajubá ou se é um prato típico brasileiro.
Eu já estou a adorar.
Aqué é Pajubá ou Prato Típico? Aqué ou Aqué? Aqué.
Eu acho que é Pajubá.
Prato típico.
O Nuno acertou. É Pajubá. Significa dinheiro. Aqué. Devolve meu aqué. É, maniçoba. Okay. É prato típico ou...
Isso era meu prato. Eu comia maniçoba.
Maniçoba.
Também. Estou a ficar com fome. Eu acho que vou responder quase todas igual.
É, maniçoba é um prato típico do Pará. Feito com folhas de mandioca, carne de porco e carne de boi.
Por que tem duas carnes?
Ai, que fome.
Eu não sou paraense, não sei.
Então, por que não?
Só falta o frango.
Exato. Então, nós temos o cozido. Tipo, cozido à portuguesa. Tem tipo 500 mil carnes.
Barreado.
Pronto.
Barreado é um prato típico ou é pajubá?
Eu acho que é prato típico.
Ai, eu ia dizer isso. Mas só para ser do quanto eu vou dizer pajubá.
É um prato típico.
É feito com bolas de barro.
É um dos meus pratos favoritos, na verdade. É um prato típico do litoral paranaense, que é a mistura de carne de boi, normalmente, com farinha.
Mas é feito no barro? Por que é barreado?
Porque é feito na panela de barro.
Vês? Toma, Pedro, toma. Ah. Vou ganhar.
Mas poderia significar
Eu disse que por cima. Não?
Mas poderia significar outra coisa, okay. Barreado.
Ah, no... Ok.
Jeba é pajubá ou prato típico?
Ah, esse é pajubá. Eu não comia jeba.
Eu acho que comia tudo. Mas vou dizer pajubá também.
É pajubá. Significa neca ou pinto.
Ah. Pronto, essa já tínhamos.
Piraputanga. É pajubá ou prato típico?
Ai. Piraputanga. Eu gosto de tirar piraputanga. Às vezes.
Você gosta de comer piraputanga? Você gosta de comer piraputanga?
Quando estou com uma puxãozinha na neca, gosto de comer piraputanga. Ai, pira putango. Eu acho que isto é prato. Eu acho que isto é prato.
E você, Pedro?
Assim, eu também vou para prato.
É um prato típico do Mato Grosso do Sul. É um peixe. Okay. É o nome do peixe. Kibeb. É pajubá ou é prato típico? Kibeb.
Não é kebab.
Não, é kibeb.
Pois.
Responde tu primeiro, Pedro, porque eu acho que sei.
Eu vou dizer prato.
Eu também.
É? Já comeu?
Se calhar não.
É um prato típico. É um prato também, típico de origem africana que leva abóbora, legumes e algumas frutas.
Ok.
Ai, eu também.
que é que vocês precisam ver as fotos. Tem cada foto de
prato. Não, se quer, não. O
que é kakura? É pajubá ou prato típico?
Vai, Pedro.
Ah, vou dizer pajubá.
Eu também, pajubá.
Ah, vocês são muito bons.
Livra-me dessa kakura.
Mas o que significa kakura, então? Se é do pajubá.
Não sei. Daí é acertado, é do pajubá. Kakura é quando vem um negócio para casa e você tem que... Ah, vou ter que lavar a kakura.
Não.
Sim, exatamente.
Não, kakura é uma bicha velha. Um gay velho.
Sou eu.
Pronto.
É a gente, Pedro. Nós somos kakuras.
Pode ser chamado de Nuno também. Não, mentira.
O quê?
Pode ser chamado Nuno, disse eu.
Vou já pôr aqui.
Kakura.
Vais-me dar o meu nome no telefone?
Vou pôr no Twitter.
Que significa Alibã? É pajubá ou prato típico?
Alibã?
Alibã.
Eu acho que é pajubá.
Vou dizer prato.
É pajubá. Significa polícia. Corre que lá vem os talibã.
Os talibã? É os nossos bosses.
Ah, que gira. Pois.
Matrinchã. É pajubá ou prato típico? Matrinchã.
Ai, matrinchã.
Matrinchã.
Eu vou dizer prato. Isso pajubá. É um peixe.
É um prato típico da região amazônica. É um peixe de água doce.
Suta peixe. Uau.
Mas se calhar já me cruzei com algumas
dessas. Eu acho que já te cruzaste com...
É só...
Como é que é?
Com quem velho?
Kakura.
Não, já te cruzaste com vários kakuras, mas com... Como é que é? O peixe.
Ah, uma trincha.
Uma trincha. Apá, eu não consigo, eu não consigo integrar toda esta informação na minha cabeça de repente. Então vá.
Taperebá. É pajubá?
Agora estás a inventar palavras só.
Taperebá.
Taperebá.
Isto sou no prato.
Ah pá, tudo me soa. Pronto, eu sou goloso. Eu vou dizer prato também.
Tá, acertaram. É um prato típico. É uma na verdade, é o nome de uma fruta. Vocês conhecem cajá?
Hã?
Acho que cajá é mais...
Caju?
Sul-americano. Não, cajá.
Ah, oh, não.
Caju então é
diferente. Não.
Sabe o açaí?
Sim.
No Brasil, a gente come creme de açaí e creme de cajá. Você pode... Normalmente, quando você vai num lugar que vende açaí, tem creme de açaí.
Mas o que é creme? É tipo para comer como?
Tipo mousse. Para comer com leite em pó, doce de leite...
Ah, misturas.
Doce, é tipo sorvete.
Ah, ok. Que giro.
É, tá, os dois acertaram, né?
Sim.
O que é picumã? Picumã eu já falei hoje.
Né? Então é porque é pajubá.
Ah, é droga, deu uma dica.
Pois.
Tá, e o que significa picumã?
É quando vais à casa do negócio e o negócio daquilo vai ao picumã.
Não, deixa eu ler o exemplo que eu tinha dado. Aqui, ó. Minha mapua, não faça louco e pague meu aqué. Deixe de aqué, senão eu puxo teu picumã.
Então eu puxo o teu a tua neca. A tua necona. Isso, é a mesma coisa.
Cabelo peruca. E ao invés de picumã, agora o que significa tucumã? É prato típico ou pajubá?
É pajubá, não é mesmo?
Tucumã.
Sim, deve ser igual, mas...
É?
É, os dois foram no pajubá?
Sim.
Os dois erraram, é um prato típico.
Sério?
Tucumã é uma palmeira, é o nome de uma palmeira, característica do Acre, da Amazônia, do Norte.
Tipo que Pará, tipo do palmito?
Uhum. De palmito. Uhum. E ela dá frutos comestíveis. Ela dá frutos comestíveis também.
Ok.
É, era isso. Quem ganhou foi o Nuno por um ponto.
Jane, corta.
Então, aquendar, você nunca ouviu falar também?
Não, acho que não.
Aquendar, a gente usa pra... Assim, aquendar, na verdade, ele tem vários significados. É, pode ser, tipo assim, a coendar a neca, que são o que os trans fazem, né? Ou travesti. Que eles Sim. escondem o pinto pra trás, assim, e põem uma
Sim.
calça. E a gente tem um nome pra isso, tem uma calcinha especial, que é uma calcinha, é entre uma calcinha e uma cueca. Chama calcinha de aquendar.
Sim.
E, okay. Mas aquendar também pode ser, tipo assim, prestar atenção, olhar, pegar. Tipo assim, quem não é do meio não entende muito bem o que significa aquendar. É difícil de usar. Porque pode ser, tipo assim, aquenda a TV ali. Tipo, olha pra TV. Pode ser, tipo, me aquenda o copo. Pega o copo pra mim. Mas ele tem vários significados, assim. Pode ser aquendar ou quendar. Mas basicamente é usado pras drag queens, né? Tipo, que é esconder.
Bem, mas isto está... Quantos é que disseste que havia as palavras?
Acabou já. Sim. No primeiro dicionário de Pajubá tinha 800 palavras. Mas hoje em dia já deve ter bem mais, eu nem sei.
Sim. Isso já é mesmo uma língua quase à parte.
Na verdade, o Pajubá ele foi até questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova antes de você entrar na universidade. Normalmente a gente faz no Brasil.
Sim.
Ele foi questão do Enem em 2008.
Mas para definir o que era?
É, tipo assim, eles falavam do Pajubá, davam algum exemplo de frase e falavam, só que, assim, eles não queriam a tradução, lógico, né? Mas falava assim, daí explicava o que era o Pajubá é um dicionário usado pelo meio LGBTQI e o que isso representa, acho. Daí...
Uhum.
Se não me engano, a resposta representava um dicionário à parte da língua, alguma coisa assim. É, não estou lembrado agora, mas...
Okay. Mas vocês utilizam estas expressões, tipo...
Alguns termos, na verdade, até as héteros utilizam. Tipo...
Ai, não.
É, tipo, arrasou...
Passou.
Arrasou é para jubar?
É para jubar. Tipo, pisar, lacrar. Tipo, todo mundo usa já.
Pois é, a gente utiliza isso. Agora.
Por acaso, olha... Podemos fazer...
Anitabi? Ah, não sabia que Anitabi.
Podemos fazer a ponte com o nosso cu.
Eu gosto sempre de fazer essa ponte com o meu cu.
Então vá, canta lá o cu, Nuno.
É o correio unicórnio, é o correio unicórnio, vou ficar junto de ti. Eu queria começar com Pablo Vittar, foi para samba e acabou em merda.
Pronto, obrigado pela tua
performance. Nada, estou cá sempre às quintas-feiras e aos sábados à tarde.
Pronto, acho que podemos aproveitar então desta... Acabou por ser uma espécie de lição de história, porque realmente não havia muitas expressões que eu não fazia ideia sequer que tinham as suas origens no Pajubá, e muitas expressões que nós usamos. Nós perguntámos então a quem nos ouve... Qual é que é a tua palavra favorita ou expressão favorita do léxico queer e como a usas? Eu tenho só alguns exemplos. Dois dedos de ternura. Fab.
Ou então dedos chuca. Fab.
Chuca fab também. É fabulous. Oh, Dois dedos de ternura é de uma música muito famosa de uma girls band portuguesa que são as Doce, que ela fala dos dedos de ternura, mas a comunidade lésbica apropriou dos dedos de ternura para...
Faz sentido.
Enfim. Faz sentido, não faz?
Faz sentido.
Faz sentido.
E então pronto, recebemos, foi um bocadinho em cima da hora, confesso, o lançamento desta questão, mas mesmo assim conseguimos recolher algumas participações, então posso começar com o Miguel. O Miguel, espera lá, eu acho que não consigo.
Oh Pedro, não, mas é isso, tens...
Olha, pronto, Elvio, força. Eu esqueci-me qual estava a ver as respostas. Força.
Não sei ler o resto.
Slay! O outro é
delícia.
Delícia. Bota a fio terra nessa delícia.
Delícia.
É fazer mil terra, não é bota fio terra.
Hã?
Fazer fio terra.
Ok, peço desculpa.
O Miguel diz que são as que mais utiliza em situações que lhe agradam bastante.
Pois, a delícia calculo que sim, não é? Ok, o Francisco LPA diz: na verdade, tenho muitas para várias ocasiões. Slay! Yes, queen! Oh! Um vocabulário muito extenso. Bicha! Quando vejo as migas há muito tempo ou quando fico surpreendido com alguma coisa também.
Isto é espetacular.
Eu quando fico surpreendido com alguma coisa no laboratório, quando tenho um resultado inesperado, fico tipo... Bicha!
A gente ensinou uma amiga nossa, que é chinesa do laboratório. Pois foi. Sempre ela chega e cumprimenta a gente. Nhaí, viado.
Oh, não é viado, é vinhado.
Já o André F.C. Moraes respondeu com yes!
Oh meu Deus, não foi tão mal como pensava, Pedro. Muito bem, não, foi ótimo.
Não foi? Ótimo. Ai, pronto. Uhum. Peço desculpa. Pronto, eu tive a preparar-me. O que é que dirias, Elvio? Qual é que é a tua expressão ou palavra favorita? Assim,
sim, do Paz do Pau, de que eu uso sempre. Acho que eu uso muito arrasou. Mas a gente não fala arrasou, uhum. A gente fala arrasão.
A intuação uhum. Muda tudo, não é?
E que eu aprendi, uma palavra que eu aprendi que eu não conhecia antes, mas que faz muito sentido para mim, é fazer a gravação. Gostei muito.
Fazer a gravação.
Quem quiser fazer uma gravação pode entrar em contato.
O Elvio gosta muito de fazer a gravação, portanto, não. Se estiverem perto do Hala, mandem uma mensagem no Grindr, ele vai...
E tu, Nuno?
É sim, tu já deste esse exemplo, mas eu adoro chuca. Salve seja. Eu adoro a palavra chuca.
Ah, falei, vocês viram as propagandas do Netflix, do Sex Education, que tinha a propaganda uhum, da chuca?
Uhum.
Porque chuca, pra gente no Brasil, também pode ser chuquinha de cabelo. Tipo, fazendo, como que você chama em
português? Ah, rabo de cavalo. Totó? Tipo assim. São totó, é no totó.
É, do lado, assim, amarrar totó. O cabelo do lado. Pra gente isso também é chuca.
É totó, não é, Pedro?
Sim,
é totó. E daí tinha uma menina, acho que uma moça,
uhum.
No, na propaganda com esse totó.
Com duas chucas.
É, e escrito... fazer a chuca.
Às vezes tem que ser duas chucas, não
ou,
é?
Ou, às vezes tem que ser três ou quatro, não é? Comeste um chica.
Ah, isso eu uso bastante também.
Também é para jubar, arregaçar?
Ah, não é para jubar, mas a gente usa no meio.
Ah, ok.
Sim. E também disseste passivona.
Eu adoro passivona também. Justifica. Passivona adoro porque okay. É tipo passivona porque normalmente o passivo é tipo aquele que não tem poder, é sempre o mais fraco, mas passivona é tipo dar o poder todo ao passivo, é tipo passivona e faggot. Eu adoro faggot porque foi uma apropriação do insulto em inglês. Já para falar de, já agora, a língua inglesa também tem uma espécie de pajubá que era o polari, que remonta inclusivamente ao século XVI, que foi muito utilizado no século XX também, que é o polari, que pronto, eu acho que não é tão utilizado atualmente, mas também foi muito utilizado durante vários anos, quando as pessoas homossexuais e trans eram perseguidas. Uhum. Mas faggot eu adoro porque eu gosto de fazer a minha buzina faggot.
É,
ai, adoro. Ah, foi assim que tu me conquistaste. Eu passei um dia inteiro a rir.
Num carro, enquanto
ele simulava.
Eu simulava? Eu não simulava, Pedro.
Enquanto simulavas a buzina com...
Simulava a buzina. Então agora podemos passar para uma rúbrica que vamos tentar ressuscitar, que são as nossas sugestões da semana, que vamos chamar de dar voz... O que é que tu dás voz esta semana, Pedro?
Então,
dás voz aqui.
Esta semana vou dar voz à Typical,
uhum.
Que é uma série que está na Netflix e que conta a história de Sam, que é um rapaz diagnosticado dentro do espectro do autismo, em que, no fundo, acabamos por o conhecer, todos os desafios que ele tem. Isto é uma série muito... acaba por ser como uma comédia, uma dramédia, vá. E viva... no fundo aquele núcleo familiar com a mãe, com o pai e com a irmã que se chama Casey, já agora, que também acho que é a minha personagem
sim,
favorita.
Sim, ela é muito boa,
série.
Eu adoro a série.
Sim, e ela, eu não, ainda não vi, ainda só comecei agora a segunda temporada, mas eu acho que ela tem ali uns bisexual vibes, não sei como é que aquilo ainda vai evoluir, mas tu já viste também.
Sim, é sim, é muito boa, é uma das minhas favoritas do Netflix, acho, assim, eu sempre recomendo essa série.
Também, olha, acabei por... Ela já estreou há alguns aninhos. É. Vai ter a última temporada em 2021, que acho que atrasou por causa da
Covid.
Isso?
Covid?
O quê? mas pronto, recomendo vivamente então a Typical, que podem ver na Netflix. E então, Nuno, qual é a tua sugestão para este dar voz...
Então, eu vou dar voz... A Watchmen, que está na HBO Portugal, já está há algum tempo, mas eu só agora é que tive a oportunidade de ver. Isto porque não há HBO na Alemanha, isto é muito triste.
Isto é muito triste.
Mas eu, quando estive em Portugal da última vez, consegui obter a série de forma legal, QB, Uhum. E adoro a série. A série é baseada na graphic novel do Alan Moore, Watchmen, que também deu origem a um filme. Mas o Damon Lindelof, que é o criador do Lost e o criador do The Leftovers e o criador de uma série de séries incríveis de televisão, fez esta série Watchmen, que é um bocadinho uma subversão do que é uma série ou uma história de super-heróis, e então centra toda a série na questão do racismo e na forma como isso acaba por afetar um bocadinho as decisões das pessoas, mesmo durante um cenário quase apocalíptico. E então é uma série que eu recomendo vivamente, que tem protagonistas incríveis, uma delas é a Regina King, que ganhou o Emmy pela série. Aliás, a série ganhou quase todos os Emmys de Limited Series, porque é uma série que não vai ter continuação, é mesmo só aqueles 9 episódios. E também destaco a Jean Smart, que é a Silk Spectre da série original, que agora já está envelhecida, mas que tem um papel incrível nesta série. E que, para além de retratar questões de racismo, trata também de homofobia, e de uma maneira bastante original, e não vou dizer mais.
Muito bem.
Eu vou dar voz. Tem um site, uma plataforma de vídeo, não é bem uma plataforma de vídeos, mas é tipo assim, ele fornece vídeos, que chama Vote, www.votelgbt.org/flix. Ou se você procurar no Google LGBTflix, você vai achar, vai ser o primeiro site. Ele é uma coleção de vídeos brasileiros, em português, de curtas metragens focados em LGBT, da temática LGBTQ e a mais. Essa plataforma, ela surgiu durante a quarentena, e ainda está disponível até hoje, porque no Brasil ainda as pessoas deveriam estar em quarentena.
Quarentena de quê? O que é isso da quarentena? Aí, vocês vão falar coisas...
Sim!
Ah, tá bom, já sei.
E daí, a maioria dos vídeos estão disponíveis no YouTube, são vídeos, é tudo gratuito, ou no Vimeo.
Sim.
E é bem interessante, eu assisti uns 40 vídeos de lá, a maioria são 3, 4 minutos os vídeos, tem alguns de meia hora, 40 minutos, mas assim, são curta-metragens.
Nós depois podemos colocar o link na descrição do episódio, boa.
E a minha terceira voz é para uma coisa bem legal, porque a gente já falou nesse episódio sobre o tema trans, é um site, um projeto de empregabilidade das pessoas transgêneras, que é o Transemprego. Só que eles são uma plataforma brasileira, né? Ele, infelizmente, por enquanto, só está disponível no Brasil, mas ele é o maior banco de dados de currículos e vagas para pessoas trans no Brasil.
Não, isso é incrível. Lá tá, é daquelas
Você
coisas...
pode procurar... Ai, desculpa.
Não, é daquelas coisas que nós não temos de todo em Portugal, não temos este tipo de visibilidade e de oportunidade.
Você pode procurar por transempregos no Google ou entrar www.transempregos.org.
Isto é mesmo uma iniciativa incrível. Lá está, as pessoas trans não estão discriminadas em relação à empregabilidade, mesmo quando isso é proibido na lei portuguesa, nomeadamente, mas na realidade as pessoas podem ser discriminadas sem ter uma justificação ou ter uma...
Sim, sem consequências reais ainda, não é? Sim, verdade. Vamos às despedidas.
Queremos agradecer ao Elvio profundamente de ter participado neste podcast, porque acho que é uma contribuição para alguma das nossas pessoas que ouvem, que são do Brasil, não é? Nós agora temos também algumas pessoas que ouvem do Brasil, que eu acho que vão provavelmente ter uma pontuação no quiz melhor que a nossa.
O vai aumentar bem mais, vou mandar para todos os meus amigos.
Ah, é? Então pronto, finalmente. Vai aumentar então em 400%. Ele vai mandar para 3 amigos e vai aumentar em 400%.
Não vai ser só as nossas amigas.
Exato. Ai, se a minha mãe ouvir isto um dia, a sério, Pedro.
Eu estava pensando seriamente se eu mando para a minha mãe ou não.
Manda! Quer dizer, para mim é tudo bem. Desde que mando para a minha.
Mas sim, olha, obrigado pela tua participação, Elvio. Aprendi imenso sobre estas novas palavras.
Qual novas? São mais antigas que tu.
Para mim são. Eu sei, mas para mim são novidades. Ou pelo menos saber de onde é que vem. Na realidade, às vezes podemos usar estas palavras sem saber a sua origem. E agora percebemos de forma informada de onde é que realmente vêm. E
olha, nós já conhecemos uma destas palavras, se calhar também por causa de estarmos a ouvir outros podcasts em português e em português do Brasil, nomeadamente o The Library is Open também utiliza muito estas, algumas destas expressões. Sim. E nós ficamos tipo, pois, deve querer dizer qualquer coisa, não é?
Pois, eventualmente chegamos ao.
Exato, mas ao pronto, eu acho que podíamos ter falhado contexto. Mais, portanto, até não foi mal.
Sim, não foi mal de todo, não foi mal de todo.
É, foi muito legal participar do podcast com vocês, eu escuto o podcast desde o começo, vocês estão melhorando cada vez mais, queria falar isso.
Ai, o quê? Para! Continua! Não, continua, ai. Continua. Não,
pá. Tá cada vez melhor. Acho que foi muito legal, foi bem interessante participar e eu vou indicar para mais pessoas agora que eu fiz parte.
Agora que tu participas, já podes recomendar.
Porque eu falo pro meu marido todo dia escutar vocês, ele não escuta nenhum episódio. Nem no que vocês falam deles. Pois é. Quem sabe ele escute esse?
Então, mas ele agora está na Itália.
Ah, é melhor que sim.
Português, provavelmente agora na Itália. Não é só Vafa Napoli. Pizza com Nutella. Pizza com brigadeiro.
Eu pensava que a pessoa que nos estava a ouvir de Itália era o Rafa.
Ah, temos uma pessoa a ouvir-nos
de Itália. Há mais alguém em Itália?
Não.
Sim, mais do que
uma. Um bacio mas... grande, um bacio mille, baci mille. Dario Argento.
Pronto, olha, obrigado, Elvio.
Obrigado, Elvio.
Quando quiseres participar, és muito bem-vindo. E pronto, não se esqueçam, distanciamento social, lavar as mãos, tenham todos os cuidados, máscaras, tem que ser isto. Tentamos sempre referir no fim dos episódios. Então pronto, despeçam.
Bem, Pachuba. Ah, eu vou fazer a Kátia cega.
Tchau, gente, um beijo.
Beijo, mãe.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como o Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.
Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras malas.
Proibir pessoas trans nas Forças Armadas.
Oh, isso foi bem.
O quê?
Ah, não.
Vá, take 2.
Jane.